por dentro da UFMG.
Praticamente um em cada cinco estudantes é reprovado no Brasil. Mas quais os impactos da repetência escolar sobre o aluno? Será que punir o estudante que não teve um bom desempenho é de fato uma forma de garantir a qualidade do ensino? Essas são algumas questões que vão ser discutidas na palestra Repetência Escolar, a exclusão de alguns na escola de todos, com a professora da Faculdade de Educação da Federal do Rio Grande do Sul, Natália Gil. O evento integra a programação da Semana do Conhecimento da UFMG. O jornalista Vinícius Luiz conversou com a pesquisadora. Na entrevista, ela defende que a repetência não é boa nem para o aluno, nem para o sistema escolar. Acompanhe.
Bom, professora, a senhora participa nesta quarta da palestra Repetência Escolar, a exclusão de alguns na escola de todos, dentro da Semana do Conhecimento da UFMG. Primeiramente, a senhora poderia nos explicar por que a repetência, como sugere o título da palestra, é uma forma de exclusão?
A repetência escolar, ela exclui uma camada específica da população, não atinge a todas as pessoas. Desde a segunda metade do século XX, que a gente tem visto sistematicamente fora da escola, reprovados e repetindo a série, excluídos da escola, os pobres, aqueles sujeitos cujas famílias não foram à escola e quando pela primeira vez se veem na instituição escolar, não compartilham os mesmos valores, não dominam as regras da instituição. É importante lembrar que a escola é direito de todos e que, portanto, mesmo as crianças com dificuldade de aprendizagem, com pouco interesse, com pouco tempo, cuja estrutura familiar não é aquela desejada pela escola, elas também têm direito de se manter na escola, de aprender. E o sistema da escola brasileira atual, que prevê a reprovação seguida de repetência, ele impede a continuidade dos estudos para aqueles sujeitos que não se adequam bem ao modelo proposto pela escola. É interessante também saber que a escola brasileira é uma escola que reprova bastante. Segundo dados da Unesco, é uma escola que reprova em torno de 18% dos seus alunos, enquanto que a média para a América Latina é de 4%. A sociedade tem reclamado que a escola reprova pouco. Eu acho que é preciso pensar que a escola ensina pouco e a gente tem que coletivamente discutir formas de tornar essa escola mais abrangente, mais adequada às diferentes necessidades dos grupos sociais.
Entendi. A senhora já adiantou um pouco, mas que esses estudos que a senhora desenvolve mostram sobre os impactos que a não aprovação do aluno podem ter para o estudante?
Então, a gente tem estudos vários, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, que mostram que a reprovação, ela desmotiva, ela dificulta a continuidade da aprendizagem, porque ela acrescenta um estigma, ela diminui a autoestima dos sujeitos. E, além disso, socialmente, ela é uma opção muito cara, porque ela torna a escolaridade mais extensa, sem necessariamente acrescentar aprendizagem e, enfim, eficiência para esse sistema. Então, ela não é boa nem para o aluno e nem para o sistema escolar.
Natália, obrigar ou não o aluno com desempenho considerado ruim a repetir de ano é uma discussão antiga e polêmica aqui no Brasil. Aqui em BH, a gente teve um debate muito intenso sobre isso com a implantação da chamada escola plural, que era um modelo que previa não reprovação, né, dos alunos durante os anos. A senhora é a favor ou contra a repetência obrigatória? Qual que é o modelo que a senhora defende nesse caso?
Olha, eu acho que a progressão continuada é o modelo mais interessante para a educação da infância. A gente tem que pensar que a infância é uma fase de desenvolvimento. Não se trata apenas de aprender conteúdos escolares, como português, matemática, mas também de constituir os sujeitos como sujeitos sociais, que sabem viver junto, que se integram, que se conhecem. Portanto, o desenvolvimento deles e a possibilidade de acrescentar aprendizagens ao mesmo tempo em que convivem com os pares em sociedade, eu penso que seja o essencial, afinal, na escolaridade fundamental. Portanto, a reprovação, ela incide sobre a aprendizagem dos conteúdos formais e acaba impedindo o espaço na escola para o desenvolvimento desses outros elementos que são, na minha opinião, tão importantes na formação de alguém quanto a conhecimentos formais, que são esses que constituem o currículo. Então, penso que seguir com o coletivo na mesma idade, ampliando, inclusive, o tipo de conhecimento que é possível ter, a escola é muito restrita, ela se mantém com aqueles conteúdos tradicionais, português, matemática, história, geografia, e deixa de fora tantos outros saberes que são fundamentais para o convívio e que não são avaliados numa prova e que, enfim, não vão ser objeto de reprovação ou aprovação. Por isso que uma escola que valorizasse mais o convívio, a aprendizagem junto, seria mais interessante do que aquela que se prende num certo conjunto de saberes que se estabeleceu arbitrariamente, que os sujeitos devem ter ao final de uma determinada série.
Bom, professora Natália Gil, gostaria de agradecer a participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, obrigada a oportunidade de conversar com vocês.
A palestra Repetência Escolar, a exclusão de alguns na escola de todos, está marcada para 16h30 no auditório Professor Neidson Rodrigues, da Faculdade de Educação da UFMG, no Campus Pampulha. Música.